Lei 12.850 de 2013, a Lei das Organizações Criminosas. Capítulo 1º da Organização Criminosa. Artigo 1º. Essa lei define como organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, os meios de obtenção de prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal a ser aplicado. Parágrafo 1º. Considera-se organização criminosa a associação de quatro ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza mediante a prática de infrações penais, cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos, ou que sejam de caráter transnacional. Parágrafo 2º. Essa lei se aplica também, 1. Às infrações penais previstas em tratado ou convenção internacional, quando iniciada a execução no país, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro, ou reciprocamente. Parágrafo 2º, inciso 2. Essa lei também se aplica às organizações terroristas, entendidas como aquelas voltadas à prática de atos de terrorismo legalmente definidos. Artigo 2º, perdão. Promover, constituir, financiar ou integrar pessoalmente ou por pessoa interposta organização criminosa. Pena: reclusão de 3 a 8 anos e multa. Sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas. Parágrafo 1º. Nas mesmas penas incorre quem impede ou de qualquer forma embaraça a investigação da infração penal que envolva organização criminosa. Parágrafo 2º. As penas aumentam-se até a metade se a atuação da organização houver, se na atuação da organização criminosa houver emprego de arma de fogo. Parágrafo 3º. A pena é agravada para quem exerce o comando individual ou coletivo da organização criminosa, ainda que não pratique pessoalmente atos de execução. Então, a pena é agravada para quem exerce o comando individual ou coletivo da organização criminosa, ainda que não pratique pessoalmente os atos de execução. Parágrafo 4º. A pena é aumentada de 1/6 a 2/3. 1. Se há participação de criança ou adolescente. 2. A pena é aumentada de 1/6 a 2/3 se há concurso de funcionário público valendo-se da organização criminosa dessa condição para a prática da infração penal. Inciso 3. A pena é aumentada de 1/6 a 2/3 se o produto ou proveito da infração penal destinar-se no todo ou em parte ao exterior. Inciso 4. A pena é aumentada de 1/6 a 2/3 se a organização criminosa mantém conexão com outras organizações criminosas independentes. Inciso 5º. A pena é aumentada de 1/6 a 2/3 se as circunstâncias de fato evidenciarem a transnacionalidade da organização. Parágrafo 5º. Se houver indício suficiente de que o funcionário público integra a organização criminosa, poderá o juiz determinar seu afastamento cautelar do cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária à investigação ou instrução processual. Parágrafo 6º. A condenação com o trânsito em julgado acarretará ao funcionário público a perda do cargo, emprego, função pública, mandato eletivo e a interdição para o exercício da função ou cargo público pelo prazo de 8 anos subsequentes ao cumprimento da pena. Então, foi condenado por integrar a organização criminosa, vai responder, pelo prazo de 8 anos, subsequentes ao cumprimento da pena. A condenação com trânsito em julgado acarretará ao funcionário público a perda do cargo, função, emprego, mandato eletivo ou interdição para o exercício da função ou cargo público. Parágrafo 7. Se houver indícios de participação de policial nos crimes de que trata essa lei, a Corregedoria da Polícia instaurará inquérito policial e comunicará ao Ministério Público, que designará membro para acompanhar o feito até a conclusão. Parágrafo 8º. As lideranças de organizações criminosas, as lideranças de organizações criminosas armadas ou que tenham armas à disposição deverão iniciar o cumprimento da pena em estabelecimentos penais de segurança máxima. Parágrafo 9. O condenado expressamente em sentença por integrar organização criminosa ou por crime praticado por meio de organização criminosa não poderá progredir de regime de cumprimento de pena ou obter livramento condicional ou outros benefícios prisionais se houver elementos probatórios que indiquem a manutenção do vínculo associativo. Esse foi o parágrafo 9, né, incluído pelo pacote anticrime. Capítulo 2. Da investigação e dos meios de obtenção de prova. Artigo 3º. Em qualquer fase da persecução penal, serão permitidos, sem prejuízo de outros já previstos em lei, os seguintes meios de obtenção de prova: 1. Colaboração premiada. 2. Captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos. 3. Ação controlada. 5. Acesso aos registros e ligações telefônicas, dados cadastrais, constantes dos bancos de dados públicos ou privados e as informações eleitorais ou comerciais. 5. Interceptação de comunicações telefônicas e telemáticas nos termos da legislação específica. Inciso 6º. Afastamento dos sigilos financeiro, bancário e fiscal nos termos da legislação específica. Inciso 7º. Infiltração por policiais em atividade de investigação na forma do artigo 11. Inciso 8. Cooperação entre instituições e órgãos federais, distritais, estaduais e municipais na busca de provas e informações de interesse da investigação ou da instrução criminal. Então, esses são os meios de obtenção de prova. Parágrafo 1º. Havendo necessidade justificada de manter o sigilo sobre a capacidade investigatória, poderá ser dispensada a licitação para a contratação de serviços técnicos especializados, aquisição ou locação de equipamentos destinados à polícia judiciária para o rastreamento e obtenção de provas previstas nos incisos 2 e 5, que é a captação ambiental, a interceptação telefônica. Então, pode haver dispensa de licitação, havendo a necessidade justificada de manter sigilo sobre a capacidade investigatória. Vamos lá, parágrafo 2º. No caso do parágrafo 1º, fica dispensada a publicação de que trata o parágrafo único do artigo 61 da Lei 8666, devendo ser comunicado o órgão de controle externo, perdão, o órgão de controle interno da realização da contratação. O artigo 61 da Lei 8666, que foi substituído pela 14.133, ele dispõe que todo contrato deve mencionar os nomes das partes, seus representantes, a finalidade, o ato que autorizou sua lavratura, o número do processo da licitação, da dispensa, da inelegibilidade, os sujeitos contratantes, as normas da lei e as cláusulas contratuais. A publicação, parágrafo único, a publicação resumida do instrumento de contrato ou dos seus aditamentos na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pela administração até o quinto dia útil do mês seguinte ao da assinatura. Então, toda essa divulgação para ocorrer no prazo de 20 dias daquela data, qualquer que seja seu valor, ainda que sem ônus, é salvado 26. Aqui, toda essa publicidade, ela não será possível aqui no caso de haver necessidade de manter o sigilo sobre a capacidade investigatória, e aí a dispensa de licitação para a contratação de serviços técnicos especializados, aquisição ou locação de equipamentos destinados à polícia judiciária, para o rastreamento e obtenção de provas previstas nos incisos 2 a 5. Seção 1 da colaboração premiada. Artigo 3A. O acordo de colaboração premiada é um negócio jurídico processual e meio de obtenção de prova que pressupõe utilidade e interesses públicos. Artigo 3A. O recebimento da proposta para formalização de acordo de colaboração demarca o início. Recebimento da proposta para formalização de acordo de colaboração demarca o início das negociações e constitui também marco de confidencialidade, configurando violação de sigilo e quebra de confiança e da boa-fé a divulgação de tais tratativas iniciais ou de documento que as formalize, até o levantamento do sigilo por decisão judicial. Parágrafo 1º. A proposta de acordo de colaboração premiada poderá ser sumariamente indeferida com a ju devida justificativa, cientificando-se o interessado. Então, ela pode sim ser sumariamente indeferida. Parágrafo 2º. Caso não haja indeferimento sumário, as partes deverão firmar termo de confidencialidade para prosseguimento das tratativas, o que vinculará os órgãos envolvidos na negociação e impedirá o indeferimento posterior sem justa causa. Parágrafo 3º. O recebimento da proposta de colaboração para análise ou termo de confidencialidade não implica por si só a suspensão da investigação, ressalvado acordo em contrário quanto à propositura das medidas processuais, penais, cautelares e assecuratórias, bem como medidas processuais cíveis admitidas pela legislação processual civil em vigor. Parágrafo 4º. O acordo de colaboração premiada poderá ser precedido de instrução quando houver necessidade de identificação ou complementação do seu objeto, dos fatos narrados, da sua definição jurídica relevante. Dos fatos narrados, sua definição jurídica, relevância, utilidade e interesse público. Então, o acordo de colaboração ele pode ser precedido de instrução quando houver necessidade de identificação ou algum tipo de complementação. Parágrafo 5º. Os termos de recebimento de proposta de colaboração e de confidencialidade serão elaborados pelo celebrante e assinados por ele, pelo colaborador e pelo advogado defensor público, com poderes específicos. Então, os termos de recebimento da proposta de colaboração e de confidencialidade serão elaborados pelo celebrante e assinados por ele, pelo colaborador e pelo advogado defensor público, com poderes específicos. Parágrafo 6º. Na hipótese de não ser celebrado o acordo por iniciativa do celebrante, este não poderá se valer de nenhuma das informações ou provas apresentadas pelo colaborador de boa-fé para qualquer outra finalidade. Então, não poderá. Artigo 3C. A proposta de colaboração premiada deve estar instruída com procuração do interessado com poderes específicos para iniciar o procedimento de colaboração e suas tratativas, ou firmada pessoalmente pela parte que pretende a colaboração e seu advogado defensor público. Parágrafo 1º. Nenhuma tratativa sobre colaboração premiada deve ser realizada sem a presença do advogado constituído ou defensor público. Parágrafo 2º. Em caso de eventual conflito de interesses ou de colaborador hipossuficiente, o celebrante deverá solicitar a presença de outro advogado ou a participação do defensor público. Parágrafo 3º. No acordo de colaboração premiada, o colaborador deve narrar todos os fatos ilícitos para os quais concorreu e que tenham relação direta com os fatos investigados. O colaborador, ele deve narrar todos os fatos ilícitos para os quais concorreu e que tenham relação direta com os fatos investigados. Parágrafo 4º. Incumbe à defesa instruir a proposta de colaboração e os anexos com os fatos adequadamente descritos, com as suas circunstâncias, indicando as provas e os elementos de corroboração. Artigo 4º. O juiz poderá, a requerimento das partes, conceder o perdão judicial, reduzir em até 2/3 a pena privativa de liberdade ou substituí-la por restritiva de direitos daquele que tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação e com o processo criminal, desde que essa colaboração tenha advindo um ou mais dos seguintes resultados. Então, quais são os prêmios da colaboração? Pode ser conceder o perdão judicial, reduzir de até 2/3 a pena privativa de liberdade ou substituí-la por restritiva de direitos, mas tem que ter colaboração efetiva e voluntária com a investigação ou processo criminal, desde que essa colaboração advenha um ou mais dos seguintes resultados. Quais resultados? Inciso 1. A identificação dos demais coautores e partícipes da organização criminosa. E das infrações penais por eles praticadas. Então, identificação dos demais coautores e partícipes. 2. A revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização criminosa. 3. A prevenção de infrações penais decorrentes das atividades da organização criminosa. 4. Recuperação total ou parcial do produto ou do proveito das infrações penais praticadas pela organização criminosa. 5. A localização de eventual vítima com sua integridade física preservada. Parágrafo 1º. Em qualquer caso, a concessão do benefício levará em conta a personalidade do colaborador. A natureza e as circunstâncias, a gravidade e a repercussão social do fato criminoso e a eficácia da colaboração. Parágrafo 2º. Considerando a relevância da colaboração prestada, o Ministério Público, a qualquer tempo, o delegado de polícia, nos autos do inquérito policial, com a manifestação do Ministério Público, poderão requerer ou representar o juiz pela concessão do perdão judicial ao colaborador, ainda que esse benefício não tenha sido previsto na proposta inicial, aplicando-se no que couber o artigo 28 do CPP. Então, considerando a relevância da colaboração prestada, o Ministério Público e também o delegado de polícia, nos autos do inquérito policial, com a manifestação do Ministério Público, poderão requerer ou representar ao juiz pela concessão do perdão judicial ao colaborador, ainda que esse benefício não tenha sido previsto na proposta inicial, aplicando-se ao 28 do CPP. Parágrafo 3º. Para o oferecimento de denúncia ou processo relativos ao colaborador, pode ser suspenso por até 6 meses, prorrogáveis por igual período, até que sejam cumpridas as medidas de colaboração, suspendendo-se o respectivo prazo prescricional. Então, o prazo para o oferecimento da denúncia ou processo relativos ao colaborador pode ser suspenso por até 6 meses, prorrogáveis por igual período, então 12 meses, 1 ano. Pode ser suspenso por 6 meses, prorrogável por igual período, até que sejam cumpridas as medidas de colaboração suspendendo respectivo prazo prescricional. Parágrafo 4º. Nas mesmas hipóteses do caput desse artigo, nas mesmas hipóteses do caput desse artigo, o Ministério Público poderá deixar de oferecer denúncia se a proposta de acordo de colaboração referir-se à infração de cuja existência não tenha prévio conhecimento. E o colaborador 1 não for o líder da organização criminosa e 2 for o primeiro a prestar efetiva colaboração nos termos desse artigo. Então, o Ministério Público ele pode deixar de oferecer a denúncia se a proposta do acordo de colaboração referir-se à infração cuja existência não tenha prévio conhecimento e o colaborador não for o líder da organização criminosa, for o primeiro a prestar efetiva colaboração nos termos desse artigo. Artigo 4, parágrafo, aliás, parágrafo 4A. Considera-se existente o conhecimento prévio da infração quando o Ministério Público ou a autoridade policial competente tenha instaurado inquérito ou procedimento investigatório para apuração dos fatos apresentados pelo colaborador. Parágrafo 5º. Se a colaboração for posterior à sentença, então colaboração posterior à sentença, a pena poderá ser reduzida até a metade, ou será admitida a progressão de regime, ainda que ausentes os requisitos objetivos. Então, é possível a progressão de regime, mesmo que estejam ausentes os requisitos, ou redução até a metade, se a colaboração for posterior à sentença. Parágrafo 6º. O juiz não participará das negociações realizadas entre as partes para a formalização do acordo de colaboração que ocorrerá entre o delegado de polícia e o investigado e o defensor, com a manifestação do Ministério Público, ou, conforme o caso, entre o Ministério Público e o investigador ou acusado e seu defensor. Parágrafo 7º. Realizado o acordo na forma do parágrafo 6º desse artigo, serão remetidos ao juiz para análise o respectivo termo, as declarações do colaborador e cópia da investigação, devendo o juiz ouvir sigilosamente o colaborador, acompanhado de seu defensor, oportunidade em que analisará os seguintes aspectos na homologação: 1. Regularidade e legalidade. 2. Adequação dos benefícios pactuados àqueles previstos no caput e nos parágrafos 4º e 5º desse artigo, sendo nulas as cláusulas que violem o critério de definição legal do regime inicial de cumprimento da pena do artigo 33, do Código Penal. Então, vou reler aqui. Realizado o acordo, na forma do parágrafo 6º, serão remetidos ao juiz para análise o respectivo termo, as declarações do colaborador e cópia da investigação, devendo o juiz ouvir sigilosamente o colaborador, acompanhado de seu defensor, oportunidade em que analisará os seguintes aspectos na homologação: 1. Regularidade e legalidade. 2. Adequação dos benefícios pactuados àqueles previstos no caput e parágrafos 4º e 5º desse artigo, sendo nulas as cláusulas que violem o critério de definição inicial de cumprimento de pena do artigo 33 do Código Penal. Também são as regras de cada um dos regimes no Código Penal. Também são nulas as cláusulas que versem sobre isso. sobre as regras de cada um dos regimes no Código Penal de forma diferente. E na Lei 7.210, que é a Lei de Execuções Penais. E os requisitos de progressão de regime não abrangidos pelo parágrafo 5º desse artigo. Inciso 3. Também tem que analisar a adequação dos resultados da colaboração aos resultados mínimos exigidos nos incisos de 1, 2, 3, 4 e 5 do caput desse artigo. Inciso 4. Também tem que analisar a voluntariedade da manifestação de vontade, especialmente nos casos em que o colaborador está ou esteve sob o efeito de medidas cautelares. Parágrafo 7º. O juiz ou tribunal deve proceder à análise fundamentada do mérito da denúncia, do perdão judicial e das primeiras etapas de aplicação da pena, nos termos do Decreto-Lei 2.848 de 40, que é o Código Penal, e do Decreto-Lei 3.689 de 41, que é o Código de Processo Penal. Antes de conceder os benefícios pactuados, exceto quando o acordo prevê o não oferecimento da denúncia na forma dos parágrafos 4º e 4º desse artigo, ou já tiver sido proferido sentença. Então, o juiz ou tribunal deve proceder à análise fundamentada do mérito da denúncia, do perdão judicial ou das primeiras etapas da aplicação da pena, nos termos do Código Penal e do CPP, antes de conceder os benefícios pactuados, exceto quando o acordo prevê o não oferecimento da denúncia. Nos termos dos parágrafos 4º e 4º, ou já tiver sido proferida a sentença. Parágrafo 7º-B. Parágrafo 7º-B. São nulas de pleno direito as previsões de renúncia ao direito de impugnar a decisão homologatória. Então, são nulas de pleno direito a renúncia ao direito de impugnar a decisão homologatória. Parágrafo 8º. O juiz poderá recusar a homologação da proposta que não atender aos requisitos legais, devolvendo as partes para adequações necessárias. Parágrafo 9º. Depois de homologado o acordo, o colaborador poderá, sempre acompanhado pelo seu defensor, ser ouvido pelo membro do Ministério Público e pelo delegado de polícia responsável pelas investigações. Parágrafo 10º. As partes poderão retratar-se da proposta, caso em que as provas autoincriminatórias produzidas pelo colaborador não poderão ser utilizadas exclusivamente em seu desfavor. Então, eles podem se retratar e as provas autoincriminatórias produzidas pelo colaborador não poderão ser utilizadas exclusivamente em seu desfavor. Parágrafo 10º. Em todas as fases do processo, deve-se garantir ao réu delatado a oportunidade de manifestar-se após o decurso do prazo concedido ao réu que o delatou. Parágrafo 11. A sentença apreciará os termos do acordo homologado e sua eficácia. Parágrafo 12. Ainda que beneficiado por perdão judicial ou não denunciado, o colaborador poderá ser ouvido em juízo a requerimento das partes ou por iniciativa da autoridade judicial. Parágrafo 13. O registro das tratativas e dos atos de colaboração deverá ser feito pelos meios ou recursos de gravação magnética, estenotípia, digital ou técnica similar, inclusive audiovisual, destinados a obter maior fidelidade das informações, garantindo-se a disponibilização da cópia do material ao colaborador. Parágrafo 14. Nos depoimentos que prestar, o colaborador renunciará, na presença de seu defensor, ao direito ao silêncio e estará sujeito ao compromisso legal de dizer a verdade. Então, o colaborador, ele renuncia ao direito ao silêncio E ele está sujeito ao compromisso legal de dizer a verdade. Parágrafo 15. Em todos os atos de negociação, confirmação e execução da colaboração, o colaborador deverá estar assistido por defensor. Parágrafo 16. Nenhuma das seguintes medidas será decretada ou proferida com fundamento apenas nas declarações do colaborador. Então, nenhuma das medidas será decretada apenas com base apenas na declaração do colaborador. Parágrafo, inciso 1. Medidas cautelares reais ou pessoais. 2. Recebimento de denúncia ou queixa. 3. Sentença condenatória. Parágrafo 17. O acordo homologado poderá ser rescindido em caso de omissão dolosa sobre fatos objetos da colaboração. Parágrafo 18. O acordo de colaboração premiada pressupõe que o colaborador cesse o envolvimento na conduta ilícita relacionada ao objeto de colaboração sob pena de rescisão. Artigo 5º. São direitos do colaborador: 1. Usufruir das medidas de proteção previstas na legislação específica. 2. Ter nome, qualificação, imagem e demais informações pessoais preservadas. 3. Ser conduzido em juízo separadamente dos demais coautores e partícipes. Inciso 4. Participar das audiências sem contato visual com os acusados. Inciso 5. Não ter sua identidade revelada pelos meios de comunicação, nem ser fotografado ou filmado sem sua prévia autorização por escrito. Inciso 6. Cumprir pena ou prisão cautelar em estabelecimento penal diverso dos demais correus ou condenados. Artigo 6º. O termo de colaboração premiada deverá ser feito por escrito e conter um relato da colaboração e seus possíveis resultados. 2. As condições da proposta do Ministério Público ou do delegado de polícia. 3. A declaração de aceitação do colaborador e seu defensor. 4. As assinaturas do representante do Ministério Público ou do delegado de polícia, do colaborador e do seu defensor. E o termo de colaboração premiada deverá ainda ter, inciso 5, a especificação das medidas de proteção ao colaborador e à sua família quando necessário. Artigo 7º. O pedido de homologação do acordo será sigilosamente distribuído, contendo apenas informações que não possam identificar o colaborador e seu objeto. Parágrafo 1º. As informações pormenorizadas da colaboração serão dirigidas diretamente ao juiz que recair à distribuição, que decidirá no prazo de 48 horas. Parágrafo 2º. O acesso aos autos será restrito ao juiz, ao Ministério Público e ao delegado de polícia, como forma de garantir o êxito das investigações, assegurando-se ao defensor, no interesse do representado, amplo acesso aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do direito de defesa, devidamente precedido de autorização judicial, ressalvadas as diligências em andamento. Parágrafo 3º. O acordo de colaboração premiada. O acordo de colaboração premiada e os depoimentos do colaborador serão mantidos em sigilo até o recebimento da denúncia ou da queixa-crime, sendo vedado ao magistrado decidir por sua publicidade em qualquer hipótese. Isso aqui foi incorporado pelo pacote anticrime. Então, é vedado ao magistrado decidir pela publicidade do acordo de colaboração premiada em qualquer hipótese. E eles serão mantidos em sigilo, o acordo de colaboração e os depoimentos do colaborador até o recebimento da denúncia ou queixa-crime. Seção 2 da ação controlada. Consiste a ação controlada em retardar a intervenção policial ou administrativa relativa à ação praticada por organização criminosa ou a ela vinculada, desde que mantida sob observação e acompanhamento, para que a medida legal se concretize no momento mais eficaz a formação de provas e obtenção de informações. Então, ela é observada e acompanhada para que a medida legal se concretize no momento mais eficaz a formação de provas e a obtenção de informações. Parágrafo 1º. O retardamento da intervenção judicial, perdão, da intervenção policial ou administrativa será previamente comunicado ao juiz competente, que, se for o caso, estabelecerá os limites e comunicará ao Ministério Público. Então, a ação controlada, que é o retardamento de ação policial administrativa, relativa à prática de organização criminosa ou ela vinculada, para que observada e acompanhada, para que se concretize no momento mais eficaz a formação de provas e obtenção de informações, ela deve ser previamente comunicada ao juiz competente, se for o caso, vai estabelecer limites e comunicará ao Ministério Público. Parágrafo 2º. A comunicação será sigilosamente distribuída de forma a não conter informações que possam indicar a operação a ser efetuada. Então, a comunicação será sigilosa. Parágrafo 3º. Até o encerramento da diligência, o acesso aos autos será restrito ao Ministério Público, ao juiz e ao delegado de polícia, como forma de garantir o êxito das investigações. Parágrafo 4º. Ao término da diligência, elaborar-se-á auto circunstanciado acerca da ação controlada. Artigo 9. Se a ação controlada envolver transposição de fronteiras, o retardamento da intervenção policial administrativa somente poderá ocorrer somente poderá ocorrer com a cooperação das autoridades de países que figurem como provável itinerário ou destino do investigado, de modo a reduzir os riscos de fuga e extravio do produto, objeto, instrumento ou proveito do crime. Seção 3, da infiltração de agentes. Então vamos lá, da infiltração de agentes. Artigo 10. A infiltração de agente de polícia em tarefas de investigação representada pelo delegado de polícia ou requerida pelo Ministério Público após manifestação técnica do delegado de polícia, quando solicitada em curso no inquérito policial, será precedida de circunstanciada, motivada e sigilosa autorização judicial, que estabelecerá seus limites. Então, ela é requerida por quem? Pelo delegado pelo Ministério Público ou pelo delegado de polícia. Se no curso do inquérito policial, requerida pelo Ministério Público, vai ser precedida de manifestação técnica do delegado de polícia e também de motivada e sigilosa autorização judicial, que estabelecerá os seus limites. Então vamos lá. Parágrafo 1º. Na hipótese de representação do delegado de polícia, o juiz competente, antes de decidir, ouvirá o Ministério Público. Parágrafo 2º. Será admitida a infiltração se houver indícios de infração penal de que trata o artigo 1º, se a prova não puder ser produzida por outros meios disponíveis. Então, indícios de infração penal, de que trata o artigo 1º, né, organização criminosa, e a prova não puder ser produzida por outros meios disponíveis, ou seja, subsidiariedade aqui na infiltração de agentes. Parágrafo 3º. A infiltração será autorizada pelo prazo de até 6 meses. Então, prazo de até 6 meses, sem prejuízo de eventuais renovações, desde que comprovada sua necessidade. Então, pode renovar comprovada necessidade. Parágrafo 4º. Fim do prazo do parágrafo 3º, o relatório circunstanciado será apresentado ao juiz competente, que imediatamente se cientificará o Ministério Público. Parágrafo 5º. No curso do inquérito policial, o delegado de polícia poderá determinar os seus agentes e o Ministério Público poderá requisitar a qualquer tempo relatório da atividade de infiltração. Vamos lá. Tanto o delegado no curso do inquérito e o Ministério Público poderá requisitar a qualquer tempo o relatório da atividade de infiltração. Artigo 10A. Será admitida a ação de agentes de polícia infiltrados virtuais, obedecidos os requisitos do caput do artigo 10, na internet, com o fim de investigar os crimes previstos nessa lei e a eles conexos praticados por organizações criminosas, desde que demonstrada sua necessidade, indicados o alcance das tarefas dos policiais, os nomes, os apelidos das pessoas investigadas e, quando possível, os dados de conexão cadastrais que permitam a identificação das pessoas. Então, também é admitida a ação de agente de polícia infiltrados virtuais. Vamos lá. Parágrafo 1º. Para os efeitos do disposto nessa lei, consideram-se, inciso 1, dados de conexão, as informações referentes à hora, à data, o início, o término, duração, endereço de protocolo de internet IP utilizado e terminal de origem de conexão. 2. Dados cadastrais e informações referentes a nome e endereço de assinante de usuário registrado ou autenticado para conexão a quem endereço de IP. Identificação do usuário, código de acesso tenha sido atribuído no momento da conexão. Parágrafo 2º. Na hipótese de representação do delegado de polícia, o juiz competente, antes de decidir, ouvirá o Ministério Público. Então, parágrafo 3º. Será admitida a infiltração se houver indício de infração penal, de que trata o artigo 1º dessa lei, e as provas não puderem ser obtidas por outros meios disponíveis. Parágrafo 4º. A infiltração será autorizada pelo prazo de até 6 meses, sem prejuízo de eventuais renovações, mediante ordem judicial fundamentada e desde que não exceda a 720 dias e seja comprovada sua necessidade. Então, não pode exceder a 720 dias. Pode ser estabelecido inicialmente pelo prazo de até 6 meses, com eventuais renovações fundamentadas mediante na ordem judicial, e não podem exceder a 720 dias. E também essas prorrogações têm que comprovar a necessidade. Parágrafo 5º. Fim do prazo previsto no parágrafo 4º desse artigo, o relatório circunstanciado, juntamente com todos os atos eletrônicos praticados durante a operação, deverão ser registrados, gravados, armazenados, apresentados ao juiz competente, que imediatamente cessará cientificará, perdão, o Ministério Público. Parágrafo 6. No curso do inquérito policial, o delegado de polícia poderá determinar os seus agentes e o Ministério Público e o juiz competente poderão requisitar a qualquer tempo relatório de atividade de infiltração. Parágrafo 7. É nula a prova obtida sem a observância do disposto nesse artigo. Então, é nula a prova obtida sem a observância do disposto nesse artigo. Artigo 10A. As informações de operação de infiltração serão encaminhadas diretamente ao juiz responsável pela autorização da medida, que zelará pelo seu sigilo. Parágrafo único. Antes da conclusão da operação, o acesso dos autos será reservado ao juiz, ao Ministério Público, ao delegado de polícia responsável pela operação, com o objetivo de garantir o sigilo das investigações. Artigo 10C. Não comete crime o policial que oculta sua identidade para, por meio da internet, colher indícios de autoria e materialidade dos crimes previstos no artigo 1º dessa lei. Parágrafo único. O agente policial infiltrado que deixar de observar a estrita finalidade da investigação responderá pelos excessos praticados. Então, ele pode vir a responder pelos excessos praticados. Parágrafo, artigo 10C, 10D, perdão. Concluída a investigação, todos os atos eletrônicos praticados durante a operação deverão ser registrados, gravados, armazenados e encaminhados ao juiz e ao Ministério Público, junto com o relatório circunstanciado. Parágrafo único. Os atos eletrônicos registrados, citados no caput desse artigo, serão reunidos em autos apartados e apensados no processo criminal, juntamente com o inquérito policial, assegurando-se a preservação da identidade do agente policial infiltrado e a intimidade dos envolvidos. Artigo 11. O requerimento do Ministério Público ou a representação do delegado de polícia para a infiltração de agentes conterão a demonstração da necessidade da medida, o alcance das tarefas dos agentes e, quando possível, os nomes, os apelidos das pessoas investigadas e o local da infiltração. Então, o requerimento, a representação vão ter a demonstração da necessidade da medida, o alcance das tarefas dos agentes, quando possível, os nomes ou apelidos das pessoas investigadas e o local da infiltração. Parágrafo único. Os órgãos do registro e cadastro público poderão incluir nos bancos de dados próprios, mediante procedimento sigiloso e requisição da autoridade judicial, as informações necessárias à efetividade da identidade fictícia criada nos casos de infiltração de agentes na internet. Então, os próprios órgãos públicos, eles podem incluir nos seus bancos de dados próprios, mediante procedimento sigiloso e requisição da autoridade judicial, informações necessárias para a criação da identidade fictícia da infiltração de agentes na internet. Artigo 12. O pedido de infiltração de será sigilosamente distribuído, de forma a não conter informações que possam identificar a operação a ser efetivada ou identificar o agente a ser infiltrado. Parágrafo 1º. As informações quanto à necessidade da operação de infiltração serão dirigidas diretamente ao juiz competente, que decidirá no prazo de 24 horas após manifestação do Ministério Público. Na hipótese de representação do delegado de polícia, devem-se adotar as medidas necessárias para o êxito das investigações e a segurança do agente infiltrado. Parágrafo 2º. Os autos contendo as informações da operação de infiltração acompanharão a denúncia do Ministério Público, quando serão disponibilizados à defesa, assegurando-se a preservação da identidade do agente. Parágrafo 3º. Havendo indícios seguros de que o agente infiltrado sofre risco iminente, a operação será sustada mediante requisição do Ministério Público ou pelo delegado de polícia, dando-se imediata ciência ao Ministério Público e à autoridade judicial. Então, indícios seguros de que o agente sofre risco iminente, a operação pode ser sustada. Artigo 13. O agente que não guardar em sua atuação a devida proporcionalidade com a finalidade da investigação responderá pelos excessos praticados. Parágrafo único. Não é punível no âmbito da infiltração, a prática de crime pelo agente infiltrado no curso da investigação, quando inexigível conduta diversa. Então, se for inexigível conduta diversa no caso da infiltração de agentes, os crimes cometidos pelo agente infiltrado no curso da investigação inexigível conduta diversa não são crimes, não são puníveis, aliás. Então vamos lá, artigo 14. Artigo 14. São direitos do agente recusar ou fazer cessar a infiltração. Recusar ou fazer cessar a ação infiltrada. 2. Ter sua identidade alterada, aplicando-se no que couber o disposto no artigo 9 da Lei 9.807 de 99, bem como usufruir das medidas de proteção à testemunha. Então, são direitos do agente se recusar. Até a alteração do nome completo, né, conforme a Lei 9.807, que dispõe de normas de organização do Programa de Especial Proteção de Testemunhas. E aí ele pode também ter identidade alterada. E 3, ter o nome, sua qualificação e ter o nome, sua qualificação, sua imagem, sua voz e demais informações pessoais preservadas durante a investigação e o processo criminal, salvo se houver decisão judicial em contrário. Inciso 4. Não ter sua identidade revelada, nem ter fotografado ou filmado por meio de comunicação sem prévia autorização por escrito. Sem prévia autorização por escrito. Seção 4. Do acesso a registros, dados cadastrais, documentos e informações. Artigo 15. O delegado de polícia e o Ministério Público terão acesso, independentemente de autorização judicial, apenas aos dados cadastrais do investigado, que informem exclusivamente a qualificação pessoal, a filiação, o endereço. E o endereço mantidos pela Justiça Eleitoral, empresas telefônicas, instituições financeiras, provedores de internet e administradores de cartão. Artigo 16. As empresas de transporte possibilitarão, pelo prazo de 5 anos, acesso direto e permanente, do juiz, do Ministério Público e do delegado de polícia aos bancos de dados de reserva e registro de viagens. Artigo 17. As concessionárias de telefonia, fixa ou móvel manterão, pelo prazo de 5 anos, à disposição das autoridades mencionadas no artigo 5º, registros de identificação dos números de terminais de origem e de destino das ligações internacionais, interurbanas e locais. Seção 5. Dos crimes ocorridos na investigação e na obtenção da prova. Artigo 18. Revelar a identidade, fotografar ou filmar o colaborador sem prévia autorização por escrito, pena, reclusão de 1 a 3 anos e multa. Artigo 19. Imputar falsamente sobre pretexto de colaboração com a justiça a prática de infração penal à pessoa que se sabe inocente ou revelar informações sobre a estrutura da organização criminosa que se sabe inverídicas, pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Artigo 20. Descumprir determinação de sigilo das investigações que envolva ação controlada e infiltração de agentes, pena reclusão de 1 a 4 anos e multa. Artigo 21. Recusar ou omitir dados cadastrais, registros, documentos e informações requisitadas pelo juiz, Ministério Público ou delegado de polícia no curso da investigação no processo. Pena reclusão de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único. Na mesma pena incorre quem, de forma indevida, se aposta, propala, divulga ou faz uso de dados cadastrais de que trata essa lei. Capítulo 3. Disposições finais. Artigo 22. Os crimes previstos nessa lei e as infrações penais conexas serão apurados mediante procedimento ordinário previsto no Código de Processo Penal, observado, disposto no parágrafo único desse artigo. Então, eles vão utilizar o procedimento ordinário do CPP. Parágrafo único. A instrução criminal deverá ser encerrada em prazo razoável, o qual não poderá exceder 120 dias quando o réu estiver preso. 120 dias a instrução criminal quando o réu estiver preso. Prorrogáveis por igual período por disposição fundamentada, devidamente motivada pela complexidade da causa ou por fato procrastinatório atribuído ao réu. Então, é prorrogável também, mas o prazo em regra é 120 dias, prorrogável por igual período, 240 dias, né? Por decisão fundamentada e considerando que a complexidade da causa, o fato procrastinatório atribuído ao réu. Artigo 23. O sigilo da investigação poderá ser decretado pela autoridade judicial competente para garantia da celeridade e da eficiência das diligências investigatórias, assegurando-se ao defensor, no interesse do representado, amplo acesso aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do direito de defesa, devidamente precedido de autorização judicial, ressalvados os referentes às diligências em andamento. Parágrafo único. Determinado depoimento do investigado, seu defensor terá assegurado a prévia vista dos autos, ainda que classificados como sigilosos, no prazo mínimo de 3 dias que antecedem ao ato, podendo ser ampliado a critério da autoridade responsável pela investigação. Artigo 288 do Código Penal passa a vigorar com a seguinte redação. Agora, a associação criminosa, no 288, está assim: associam-se 3 ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes, pena de reclusão de 1 a 3 anos, a pena se aumenta-se até a metade, se a associação é armada e se houver participação de criança ou adolescente. Artigo 25. O artigo 342 do Código Penal passa a vigorar da seguinte redação. Fazer afirmação falsa ou negar ou calar a verdade com testemunha, perito, contador, tradutor, intérprete em processo judicial, administrativo, inquérito policial ou juízo arbitral, pena, reclusão de 2 a 4 anos e multa. Esse quanto da pena aqui de reclusão de 2 a 4 anos e multa foi alterado pela Lei de Organização Criminosa. Artigo 26, né? Diz que revoga-se a Lei 9.034, de 95, e o 27 diz que a lei entrou em vigor 45 dias da publicação.